Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2, Atos 2, versículo 42 até o 47. Nós vamos fazer leitura desse trecho. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Atos 2, versículo 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui esta manhã. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja louvado por tudo que o Senhor tem nos dado. Não merecemos, mas o Senhor é maravilhoso aos nossos olhos. Agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos abordando algumas palavras-chave que são relacionadas à vida cristã, principalmente relacionados a nós, irmãos, que estamos vivendo para o Senhor. E hoje nós vamos falar mais uma palavra importante, que eu acredito que seja uma das mais importantes palavras para o nosso tempo. Não que redenção, remissão, perdão, ou qualquer uma que eu já mencionei, seja menos importante. Mas essa é de suma importância, porque essa faz a diferença na vida de todo cristão. É a palavra comunhão. E o tema hoje é reunidos com Jesus na igreja. Irmãos, existem muitas razões pelas quais nós devemos estar reunidos na igreja com o Senhor. Há muitas razões. Nós poderíamos citar várias delas, mas eu quero abordar somente três, que eu acredito que são as mais importantes para nós, porque expressa exatamente aquilo que o próprio texto que acabamos de ver nos mostra. Você observando o texto que está escrito em Atos, a palavra que vem depois de perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então, além de estar realmente ouvindo a palavra de Deus, a segunda coisa mais importante para a igreja, no começo da igreja, era a comunhão. E o que significa essa palavra? Essa palavra, na verdade, a comunhão não é só apenas uma reunião de pessoas. A comunhão não é só apenas marcar um compromisso, estar todo mundo reunido. Não é como você marcar, vamos ter uma reunião em casa. Não, isso não é comunhão, é reunião. Vamos ter uma comunhão, é totalmente diferente. Por quê? A comunhão participa da sua vida outras pessoas, ou você também participa da vida de outras pessoas, e vice-versa. E nesse caso, irmãos, havia a comunhão aonde havia a necessidade de conhecer um ao outro. E não digo assim conhecer os seus problemas ou as suas dificuldades, pelo contrário, as suas necessidades. Tanto é que Paulo, nas suas cartas, menciona sobre o assunto, e principalmente a carta a Romanos, onde ele diz que há necessidade de você estar conhecendo a necessidade dos outros, para saber realmente orar pela pessoa. Tanto é que, ao ponto que, como diz aqui, havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os crentes estavam tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens. Qual a razão que alguém vai pegar a sua propriedade e bem, que não está sendo usado, e vender? E vender para quê? Como diz o texto, e repartiam com todos segundo aquilo que havia de mistério ou necessidade. Então, se alguém está desfazendo de algo, trocando aquilo que ele tem para poder realmente ajudar alguém, é porque ele teve comunhão. Ele teve, a comunhão é mais do que só uma reunião, é o fato de você encontrar com a pessoa, relacionar-se com essa pessoa, saber da necessidade dela, pode ser até de imediato assim, e Deus toca no seu coração, e você então, vou ajudar, e você ajuda, sem que a pessoa saiba, ou mesmo que a pessoa saiba, mas você ajuda. Isso é comunhão. E esta palavra é de suma importância, porque ela não só reflete, no começo da igreja, mas reflete até a volta de Jesus para o nosso tempo. Porque segundo a palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 11, o Senhor fala que nós devíamos reunir juntos, e ali Ele fala principalmente isso, né, sobre a ceia do Senhor. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor na noite tal, comei semelhantemente, comei, bebei, etc, etc. Então, por todas as vezes que comerdes, vós comerdes, peraí, qual a razão de participar da ceia do Senhor? Irmãos, é obediência. Uma das razões principais de nós estarmos participando da reunidos com o Senhor na igreja é obediência. Deus quer que nós vamos à igreja, Deus quer que nós participemos da igreja, Deus quer que nós estejamos na igreja. Agora, é claro, é óbvio, se você tiver com alguma doença contagiosa, tipo, sei lá, conjuntivite, você não deve vir à igreja, porque você vai contaminar as outras pessoas, pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, quando Deus fala sobre essa necessidade como mandamento, porque Ele fala sobre isso, inclusive na carta aos Hebreus, Ele diz assim, ó: não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que aproxima aquele dia. Não é nem aqui nesse texto, lá em Hebreus, fala como algo que é um mandamento. Pelo contrário, realmente eles já estavam impregnados a necessidade de estar reunidos, e reunidos no domingo. O domingo é um dia sagrado para você reunir com o Senhor. Agora, existe aqueles empecilhos, né? Por exemplo, vá que falece algum ente querido e você precisa visitar isso no domingo, esse velório, e é necessidade de você estar lá. Se é necessário você estar lá, você deve ir em questão, mas você vai realmente sentir, se você está acostumado àquilo. Mas se não há necessidade, você não deve. Você não deve ficar em casa só porque você está cansado. Você não deve faltar à igreja porque você não estou com disposição hoje, estou desanimado, eu não vou à igreja porque, irmãos, às vezes o diabo nos coloca uma carga em cima de nós, espiritualmente falando, e às vezes nem dá vontade de ir. Irmãos, não é só vocês que não têm a necessidade de falar assim: ah, hoje eu estou tão cansado que eu nem quero ir à igreja, eu gostaria de ficar em casa descansando. Quando eu falo descansando, é realmente descansando, não é aproveitar o dia, é realmente relaxando, para poder realmente descansar pelo cansaço. Há um tempo atrás, eu trabalhei o sábado, levantei 7 horas da manhã, eu fui dormir, era 00:30. Quando eu vim para o domingo aqui, eu estava cansado demais, mas eu vim, porque eu sinto a necessidade, que eu não vou faltar por causa disso, não vou faltar. Mas é um cansaço extremo, realmente a gente trabalha demais, às vezes há esse cansaço. Mas a Bíblia nos fala que nós precisamos ser obedientes E a obediência visa principalmente atender a palavra do Senhor. Porque é um momento também em que o próprio apóstolo João, ele fala assim na sua carta, ele diz assim, olha, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, ele realmente tinha necessidade de estar. Eu acredito, por ser um apóstolo, eu acredito que ele era rodeado de pessoas, todos os dias gente perguntando para ele. Eu tive uma oportunidade, há alguns anos atrás, de ir até a Rondônia. Irmãos, eu não lembro, anterior a isso, já tive sim em 2006, mas depois, essa foi em 2012, eu acho que de 6 em 6 anos Deus me passa algo que eu preciso fazer de extremo. No momento que eu cheguei em Rondônia, eu não parei de ensinar nem sequer um momento. Todo dia tinha gente me perguntando alguma coisa. Todo dia. Além de estar ensinando de manhã à tarde e noite, como estava lá, ainda assim no almoço, no café da manhã, tinha gente perguntando, conversando sobre as coisas da Bíblia. As pessoas têm de necessidade. Então, é nesse momento que eu quero falar a segunda parte agora, que é a segunda razão que nós temos que estar reunidos com o Senhor na igreja, não só na igreja, mas com os irmãos, é que nós temos oportunidade para aprender. Em Efésios capítulo 4, em Efésios 4, diz assim as Escrituras: ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, uma da segunda razão que nós precisamos estar reunidos na igreja com o Senhor, em comunhão ou com os irmãos, em qualquer situação, seja até mesmo em torno de um almoço, de um café da manhã, de uma janta, de um lanche, a oportunidade de você conhecer a palavra do Senhor, mas também para aprender. Porque as pessoas não só querem aprender, mas também você aprende. No momento em que você ensina alguma coisa, Deus está lhe dando a capacidade de poder falar dele e te passar um conhecimento e te dar entendimento em certas coisas, e ao mesmo tempo você vai participar de outras pessoas da palavra do Senhor para que cresçam. A comunhão do Senhor não é só para a obediência, mas também é para o aprendizado. O aprendizado não vem sozinho, irmãos. Não adianta você se isolar, no caso, e tentar ficar num canto e tentar estudar a palavra de Deus. Não vou dizer que você não aprende, não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que se você começar a pegar livros, tem uma biblioteca, você se fechar num lugar durante 3 anos e ali você estudar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, você vai ficar louco. Já vou dizer, você vai ficar louco. É? Tem uma questão de horários para você aprender, há um certo limite para você aprender, porque o nosso cérebro suporta uma certa quantidade de horas de estudo. E quando digo estudos, não é só lendo, porque estudar só lendo você não aprende. Você tem que pelo menos ler e fazer um certo rascunho para que aquilo possa realmente ficar guardado na sua cabeça. Mas quando você está em comunhão, você tem uma razão muito grande para aprender. Então, quando você não vem à igreja, aí você fala assim, ah, mas em casa eu aprendo bastante. Sim, você aprende, mas não como na igreja. Por quê? Porque na comunhão você aprende mais. Deus fez isso, não é o pastor que está dizendo. O próprio texto aqui, versículo 11, 12, 13 e 14, diz exatamente isso, que estavam reunidos, aperfeiçoando os santos, ali juntos, cheguemos à unidade da fé juntos, ao conhecimento de Deus com mais facilidade. Você aprende muito mais rápido do que sozinho. Agora, existe uma terceira razão para conhecer e entender o Senhor Jesus. Irmãos, eu acredito que Deus não faz nada por acaso. Quando Deus age, Ele age já pensando não só aqui, mas lá e lá na frente. Deus vê a eternidade, então Ele não faz algo sem um propósito eterno. Quando você olha nas Escrituras em João 13:13, e Ele chega e diz assim: vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Então, se o Senhor é Mestre, então eu sou um servo. Eu sou um servo. Então, mas se você for olhar João 15:15, já muda de figura. Tanto é que é o mesmo discurso de Jesus, o discurso é o mesmo, e ele ainda está aí, e ele vai em João 15:15 e diz: já não vos chamarei servos. Olha, já tirou, ó. Então, à medida que você vai tendo comunhão com o Senhor, você entra como um servo, mas depois você sai de servo, e ele diz o seguinte: porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Então, no momento em que você sai da opção de servo, você vai para amigo, você se torna amigo de Jesus. Mas aí você fala assim: mas pastor, é só isso? Não. Lá em João 20:17, tem uma outra coisa. Ele já muda a figura. À medida que você vai tendo comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, automaticamente a situação muda. Diz lá: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vou para os meus irmãos. Então, Jesus, a intimidade se torna ao ponto de nós sermos irmãos de Jesus, porque nós somos filhos de Deus. Então, à medida em que você vai tendo conhecimento e relacionamento com o Senhor, você sai do ponto de um estranho e se torna íntimo para com Deus. Mas isso só acontece na comunhão com o Senhor e com os irmãos. Deus estabeleceu isso. Não é algo que o homem criou. É algo que Deus estabeleceu. Tanto é que se você olhar a história de Israel, no momento em que Deus tira o povo de Israel, Ele reúne o povo de Israel, estabelece festas. Festas, que essas festas, na verdade, dentro do deserto em si, ela não foi tão comemorada. Na verdade, ela não teve essa comemoração. Mas quando entraram na Terra Prometida, e depois que estabeleceram, e que os homens começaram a guardar, a reunião era muito importante, a comunhão. Era um momento em que o povo se reunia para as festividades, e ali eles realmente se mantinham um relacionamento, tanto um com os outros, como para com Deus, que Deus de Israel. Então, isso já vem de tempos em tempos. E se você olhar, irmãos, não é só na terra. Lá em Jó, capítulo 2, você olha que Deus reúne todos os anjos, porque o diabo aparece no meio deles. Por que será? A comunhão é algo importante, é algo que nós devemos ter, não só com os irmãos, mas também para com Deus. Faz parte da vida cristã, e que é algo que implementa a igreja. Então, o fato de nós não estarmos vindo na igreja por algum motivo qualquer que não evidencia realmente a ausência como um fato verdadeiro, nós estamos realmente deixando de aprender. Foi o que eu falei algum tempo atrás. Quando você não vem à casa do Senhor, por algum motivo, não vou. Esse momento você deixou de aprender algo mais. Você está doente, você não tem condições de vir, está gripado, com febre, um estado muito ruim. Não adianta você vir à igreja, você não vai ter condições de concentrar. É melhor repousar e descansar. E Deus vai lhe dar a força que necessita. Não quer dizer que você não vai deixar de aprender. Pelo contrário, você, na verdade. Mas o fato é que quando você está pronto para vir e você, por algum motivo, não vem, não quer, não se dispõe, ou até mesmo o inimigo coloca alguma coisa na sua mente, você realmente vai deixar de aprender. Porque pode ser que naquele domingo Deus está te ensinando algo na igreja, através da vida dos irmãos, da vida do pastor, que vai lhe ajudar a crescer um pouquinho mais e fazer um elo de ligação com algo que vai ser mais importante na frente, vai deixar por falta de não estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Então, pare e pensa que às vezes nós precisamos nos sacrificar para dar o melhor para o Senhor. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.